Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer em nome do movimento Mães de Maio a nossa presença aqui, né? Agradecer essa comissão. Essa comissão, ela foi praticamente provocada no Espírito Santo, e a qual eu estava participando de um seminário. E também agradecer a Fernanda por ter colaborado com a nossa vinda aqui, né, na articulação, a Conjuve. E também a todos da nossa mesa, que é uma mesa produtiva, foi uma mesa que me alimentou com os dados, uns dados significantes. Os dados do que o professor Júlio trouxe aqui, eu estava conversando aqui com o meu companheiro, o Gog e o Lula, falando que os mortos têm vozes. Eu falei que essa audiência aqui no Senado era as vozes dos mortos. Os mortos têm vozes porque eles deixaram as mães órfãos. As verdadeiras vítimas desse Estado terrorista que produz na nossa periferia, na nossa favela, o terrorismo. E é desse terrorismo a qual eu vim aqui falar. Por ser mãe de vítima, um trabalhador empobrecido, um gari, que foi executado com essa faixa etária, a qual o programa vem trazendo o combate ao extermínio da nossa juventude. Ele tinha 29 anos, 7 anos de carteira fechada, mas não teve o direito de viver. Eu estou aqui falando por vidas, vidas humanas. Não é discurso, que eu não consigo fazer discurso escrito. Eu faço discurso de dentro da minha alma. Precisamos, sim, emplacar verdadeiramente a PL 4471. Essa PL é o grito da vida da nossa juventude, a vida do meu filho, que foi banalizada. Ele não teve o direito nem da justiça. O movimento Mãe de Maio, ele foi criado em maio de 2006, aonde nem 1% da população brasileira sabe o que significa Mães de Maio. Onde o Estado de São Paulo, através das suas instituições policiais, mataram, no espaço de uma semana, mais de 600 jovens. Fora os amarildos. O Estado de São Paulo achava que tinha o poder de exterminar e de ocultar os cadáveres, a qual mães e pais e familiares procuram os seus amarildos. É dessa cultura que eu aqui estou falando. A cultura do extermínio, a cultura do desaparecimento forçado. Amarildo da Rocinha é a ponta do iceberg, de uma cultura que vem desde lá do tempo que não conseguiram fazer, passar limpo, porque acabaram anistiando os seus torturadores. E a gente não aceitamos. O movimento Mãe de Maio, ele quer passar limpo o que foi a ditadura e o que ela continua perpetuada no nosso país. Que o alvo principal é os jovens negros, pobres e periféricos. E democratizar a mídia. A mídia também é uma protagonista do extermínio da nossa juventude. Porque a gente temos uma mídia capitalista. E nós queremos uma mídia alternativa. É ela que está fazendo. Ela está na vez, como dizem os meninos. Ela é a bola da vez. Ou a mídia, ela deixa de ser bandida. ela vai ficar sendo a mídia velha. Porque nós queremos a alternativa. A alternativa que é verdadeira. A mídia alternativa que é verdadeira. Ela não produz extermínio. Ela produz solução. Temos que dar oportunidade. E a juventude, ela emplacou. Essa juventude que está gritando, que foi para as ruas. Foi essa juventude que foi para a rua em julho. Mas elas nunca dormiram, porque a juventude negra, pobre, periférica, elas nunca dormiram, o Estado nunca deixou. O Estado nunca deixou. Quando a gente vê que a gente tem uma política de extermínio no nosso país, a qual produz medo velado, aonde criminaliza os movimentos sociais, é um programa Juventude Viva, bem-vinda. Mas a juventude quer viver. Quando o governo apresentou esse programa, a Juventude Viva, eu falei, ela está viva, agonizando. Ela quer viver. E que seja bem-vinda. E que seja bem-vindo esse programa. Mas a gente tem que fazer muito mais para poder combater a violência no nosso país. A gente tem que começar lá por cima. E qual é esse começo? O fim do auto de resistência e resistência seguida de morte, porque no estado de São Paulo é resistência seguida de morte. Eles aprovaram, mas também estão com outras práticas abusivas, que tudo agora é tentativa de assalto, eles matam os meninos. Tudo é tentativa de assalto, eles modus operandi, eles mudaram. Mas nós, mãe, estamos de olho, porque nós somos as verdadeiras vítimas, direta e indireta, desse extermínio. E a desmilitarização da polícia. A gente fala das polícias, porque a gente temos que desmilitarizar as polícias. Nós não acreditamos que nós estamos vivendo num país que diz que é democrático e a gente tem uma polícia militarizada. Uma polícia que mata e a outra que não investiga. Temos que provocar uma pesquisa sobre as investigações do extermínio, sobre as investigações do desaparecimento forçado, que não se tem uma pesquisa aprofundada sobre isso. Existem, sim, pesquisas muito gratificantes, a qual o professor trouxe para nós, sobre a violência. Mas a violência provocada pela instituição, ela que é a verdadeira pesquisa, que não se implanta essa pesquisa aprofundada. E eu desafio, porque a maioria dos casos são arquivados, como mais de 600 casos de uma chacina que aconteceu no estado de São Paulo, e a chacina, a gente vivemos num país democrático das chacinas. Se mata mais do que na ditadura militar, que se passou 21 anos para vir um numeral de 436 pessoas assassinadas. E a gente vemos aí um número alarmante, que eu já coloco assim, arredondo, para 50 mil jovens assassinados em um ano. E a gente sabe que é muito mais. Porque a gente está colocando, não colocaram a parcela dos desaparecidos. A parcela. O jornal desapareceu? Ah! Caiu para o tráfico, caiu para as drogas. É engano. Eu sou irmã de Amarildo, há 32 anos. Sumiram com meu irmão, deram fim no meu irmão, em 80, no tempo que foi implantado o Esquadrão da Morte no estado de São Paulo. Eu sou irmã do Amarildo. Eu acho que quem tem que acordar são os nossos representantes. Um conjunto. A união é o caminho para poder combater essa violência. A união. Quando a gente vê que os caciques,
As lideranças indígenas estão morrendo.
É os negros pobres. É os negros pobres que estão sendo exterminados. Nós incomodamos. Nós incomodamos em cima da terra. A paz que eles tentam nos oferecer é a paz do cemitério. Ou então a paz da cara dos presídios, que parece mais um porão do navio negreiros. E as periferias sem sala, para onde jogam nós, pobres negros periféricos. Eles jogam nossos filhos. Eu falo num contexto porque eu estou aqui como mãe. Estou dando voz para as mães, nega periférica. Eu estou dando voz para ela. Aqui é a voz das mães. Eles encarcera para depois matar. Quando a gente vê pedir uma força grande na nossa sociedade, pedir a menor idade penal, é de uma mãe vitimada se arrepiar. Vamos pedir a menor idade penal na educação de qualidade. Numa educação de qualidade. Vamos ver se tem a coragem nossos governantes de implantar a educação de qualidade para que essa juventude não seja vítima, essa criança não seja vítima de uma, um descalço. Implantar políticas sociais. A verdadeira política sociais tem que ser implantada. Que seja bem-vindo o plano da juventude viva, com perspectiva de vida. Realmente. Porque os jovens não têm perspectiva de vida, não têm oportunidade nenhuma. Vamos olhar essas mães vítimas. São mais de 600 mães, 1.000 mães vítimas. São 60 mães vítimas. Não são filhos, é mães. E esses filhos dessas vítimas? A qual também eu tenho um neto que pergunta por que a polícia matou meu papai. E a gente não tem resposta. Eu queria que o meu país me desse essa resposta. Eu queria que o Estado de São Paulo desse essa resposta. Quem matou nossos filhos? Quem mata nossos filhos? Federalizando os crimes de maio. Que não é um fato isolado. Não se isola mais de 600 mortes e a maioria é negro. Não se isola 600 mortes. Foi o maior massacre que esteve no estado, no país, na história contemporânea. E quando a gente vê que não se tem resultado no gritante, quando a gente vê o nosso estado, o nosso país, exumando os corpos sem contar a verdadeira história. O que foi aquilo? Acabando com a história, passando um pano a limpo, acabou. Está tudo limpo, aí exumou, vamos incinerar. Como a gente tem visto, material de prova probatória, como os projetos retirados dos corpos das vítimas de maio de 2006 sendo incinerada. Que isso é gravíssimo. Se exuma o corpo do meu filho, o resto mortal do meu filho, para retirar, porque ele foi, o descaso é tão grande. O descaso é tão grande da nossa perícia, uma perícia falida, que eles retiram o projétil do corpo do meu filho há mais de um ano e não se tem resultado. Está o projeto, um saquinho, colocado no meio do inquérito feito dentro do Ministério Público. Está lá, não foi para... Foi levar como um argumento de exumar o corpo dele para retirar o projeto, para ser confrontado. E esse projeto não foi confrontado e nem vai ser. Porque não existe um fortalecimento na nossa perícia. É por isso que existe a impunidade. A impunidade no nosso país, ela vem como bandeira de frente do extermínio da nossa juventude.
Os arquivamentos é vergonhoso. Os arquivamentos é vergonhoso. A gente vem acompanhando. Teve causos em maio de 2006, mas eu falo num contexto dos 365 dias do ano. Um caso bem grave. Uma grávida de 9 meses que ela foi executada. E o inquérito dela arquivado depois de 6 meses. Ela e o marido. Isso é um exemplo das nossas investigações. Que se mata, não se investiga, se exuma e acabou a história daquele cidadão, daquele jovem. A gente precisa passar nosso país a limpo. Desmilitarizando a polícia. Queremos, exigimos como mãe um outro modelo de segurança, não essa insegurança que tem como alvo o pobre, o negro, o periférico. Não essa insegurança que dá segurança privada à minoria, porque nós somos pobres, somos a maioria. E a gente não goza dessa segurança. O direito de ir e vir está selado. A gente perdemos esse direito de ir e vir. A gente estamos sitiada, principalmente na Baixada Santista, onde eu me localizo. A gente vê a Baixada Santista 3 anos consecutivos, uma das regiões mais violentas do estado de São Paulo. Porque lá existe, perpetuado desde o tempo da ditadura militar, eles não foram punidos. Grupo de extermínio com participação maciça de policiais militares e paramilitar. E nós temos que passar isso a limpo para poder a gente combater, de fato, a violência começando por dentro das instituições. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada. O seu depoimento é emocionado e emocionante. E nós acabamos agora as intervenções previstas para a mesa. Eu vou, conforme a orientação deixada por nossa presidenta, passar a ler as mensagens recebidas pela internet. Valdir Bezerra Miranda. Gog, você é uma grande inspiração para o jovem brasileiro. 10h55. Heraldo da Cunha Barbosa. Quais informações armazenadas nos bancos de dados das áreas de saúde e segurança pública sobre essa realidade? Há formulários bem preenchidos, instrumentos de coleta suficientes ou sistematizados de forma satisfatória? Pode-se fazer e há cruzamento de informação? Alguém da mesa que quer comentar isso? Então, passo para a Fernanda. Já comenta agora, Fernanda, coordenadora geral de Relações Institucionais.
Comentar, então, a pergunta do Heraldo sobre os dados. Heraldo, é sim e não, né? É um processo de melhorar os dados que existem. Então, o Plano Juventude Viva, por exemplo, na pactuação com o Ministério da Saúde, área de vigilância, propõe e já está sendo implementado em alguns dos municípios em que a gente já está, em Alagoas, na Paraíba e também agora no Distrito Federal e alguns municípios da região metropolitana, a notificação compulsória de registro sobre os tipos de violência em caso de homicídio. Isso não era obrigatório, né? E agora passa a ser obrigatório, os municípios que aderem ao Juventude Viva têm essa orientação de implementar a notificação compulsória. O caso, por exemplo, a gente teve essa semana em Valparaíso de Goiás e o secretário de Saúde já nos informou que está colhendo esses dados agora com essa especificidade, né? Outros municípios têm feito isso também e a gente espera que essa diretriz do Ministério da Saúde seja seguida. Na segurança pública, na área de segurança pública, o Ministério da Justiça está também agora construindo, né? Reformulando e ampliando, aperfeiçoando o seu sistema de informação, né? O sistema de informação em segurança pública. Esse também vai ser um importante aliado nosso para o cruzamento dessas bases de dados. A gente sabe que é importante que isso seja aperfeiçoado, né? Ainda não existe o cruzamento ideal entre os dados que vêm da segurança e os dados da saúde, e até o momento a gente tem sido muito pautado mesmo pelos dados que vêm do Ministério da Saúde.